Olá, muito boa tarde. Os trabalhadores da empresa de eletricidade dos Açores, a EDA, ameaçam recorrer à greve se não chegarem a acordo com a elétrica açoriana sobre a valorização salarial após o falhanço da reunião de ontem. Os trabalhadores da EDA não aceitam ter uma diferença nos salários de cerca de 20% a 30% quando comparados ao território nacional. A proposta apresentada ontem pela EDA, que tem cerca de 720 trabalhadores, não foi revelada, mas certamente tem um valor mais baixo do que o da função pública. Apesar disso, existiram alguns avanços e por isso foi agendado novo encontro para o próximo dia 19. No Palácio de Santana, em Ponta Delgada, os trabalhadores entregaram um memorando com as suas reivindicações.
Houve aqui uma pequena nuance na alteração da posição da empresa. A empresa coloca agora uma proposta do valor de inflação acrescido de 0,5. Como já se aperceberam, o valor ainda é muito baixo relativamente às reivindicações dos trabalhadores e relativamente às perdas que nós temos tido ao longo dos anos.
O Grupo EDA tem lucros todos os anos. Desde que foi privatizado, parte do capital tem lucros sempre, todos os anos. Parece que os trabalhadores precisam pedir, por favor, para terem um aumento salarial. Quando eu vejo na própria página da EDA uma publicação que diz que a rentabilidade dos capitais próprios são 3,83%, 2,5%, eu acho que é uma injustiça.
O Rui Medeiros, sindicalista dos trabalhadores da EDA, em declarações à televisão pública. Recordo que o grupo EDA obteve um resultado líquido positivo de 10,4 milhões de euros em 2024, menos 6,6 milhões do que no ano anterior, tendo os acionistas aprovado em Assembleia Geral a distribuição de dividendos, no total de mais de 5 milhões de euros, valor mínimo legal, correspondente a cerca de 37 cêntimos por ação. São acionistas da empresa elétrica açoriana, a região autónoma dos Açores, com 50,1%, a ESA, com 39,7%, a EDP, com 10%, sendo que os pequenos acionistas e os imigrantes têm 0,2% do capital social.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Entrou em operação no passado sábado a nova ligação aérea direta entre o aeroporto de Düsseldorf, na Alemanha, e o aeroporto João Paulo II, em Ponta Delgada, uma operação assegurada pela companhia aérea Eurowings. Esta nova rota, que estará ativa até 4 de outubro, representa um reforço estratégico da conectividade aérea dos Açores com o mercado alemão, com um voo semanal aos sábados. O voo inaugural registou a chegada a Ponta Delgada com 139 passageiros. No sentido inverso, a aeronave transportou 70 passageiros. A ligação, com duração aproximada de 4 horas e 20 minutos, parte de Düsseldorf às 6h35 e chega a Ponta Delgada às 8h55 da manhã, hora local, regressando pelas 10h30. A operação é realizada com um Airbus A320neo com capacidade para 180 lugares. A nova ligação aérea direta permite ainda, segundo a Visita Açores, aliviar a dependência das conexões via continente, permitindo à região reforçar a sua notoriedade internacional e posicionar-se como destino competitivo e sustentável no mercado em crescimento. São 15 a 20 famílias portuguesas que regressam aos Açores pelos próprios meios para evitar uma deportação forçada por parte do governo norte-americano. Em declarações à agência Lusa, Helena da Silva Hughes, presidente do Conselho de Assistência aos Imigrantes de New Bedford, indicou que o número total de famílias que deixou o país é incerto, mas garantiu que irá aumentar nos próximos meses, à medida que o ano letivo se aproximar do fim. De acordo com a presidente do Centro de Assistência aos Imigrantes, todos os dias os agentes de imigração estão na área de New Bedford, de forma a abordar as pessoas para as deportar e a abordar imigrantes nas ruas à saída dos seus trabalhos. A responsável indicou que os imigrantes da América Central têm sido os principais alvos devido ao seu perfil racial, que os torna facilmente identificáveis. Mesmo assim, os portugueses estão muito assustados, contando o caso de um português que relatou estar com medo de sair de casa com receio de ser levado pelos agentes do Serviço de Imigração e Alfândega. Nesse sentido, o centro está há meses a preparar um plano de emergência para famílias para que, nos casos em que os pais estejam em situação ilegal e a criança tenha nascido em solo norte-americano e tenha cidadania norte-americana, o menor fique temporariamente ao cuidado de alguém aprovado pelos pais, ao invés de ficar ao cuidado do Estado. A presidente do Centro de Assistência aos Imigrantes frisou que, atualmente, não há forma de estes imigrantes conseguirem regularizar a sua situação migratória e ficarem de forma permanente no país, desaconselhando qualquer pessoa a viajar para os Estados Unidos com o visto de turista e a permanecer no país, além daquilo que é permitido.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O cabeça de lista do JPP pelos Açores considera penalizadora a intenção de criar 30% de áreas marinhas protegidas. O candidato pretende reabrir esta discussão que foi aprovada em outubro de 2024 no Parlamento açoriano.
Não temos obrigação nenhuma de sermos mais papistas do que o Papa. E mais vos digo, o que se passa atualmente é que no orçamento regional há uma fatia importante daquilo que vai para a tutela das pescas só para pagar estes senhores para virem cá dizer o que nós temos que fazer. Seguramente há interesses económicos por trás disso e a região está sendo usada, nós estamos a ser enganados nessa matéria. Corremos o risco dessas profissões acabarem. Ninguém pode ficar com a sua profissão suspensa durante 4 ou 5 anos. Estamos aqui a dizer aos pescadores, olha, pintem os barquinhos e fiquem em casa vendo televisão e depois logo se verá. Não, isso não é assim, isso tira a dignidade às pessoas. O que está a pedir aqui aos pescadores dos Açores é que, a troco de 10 milhões de euros a dividir por um período, acho que de 5 anos, esteja a condicionar a vida dessas pessoas. Isso não pode, não se pode deixar a vida em suspenso de famílias durante 5, 6 anos, à espera que depois haja uma regeneração dos mares e que tudo aconteça com naturalidade.
Carlos Furtado, candidato do JPP pelos Açores às legislativas do próximo domingo. O cabeça de lista da CDU reuniu em Angra do Heroísmo com o Citasete. Após a reunião, o candidato juntou-se às reivindicações por aumentos salariais e pelas 35 horas semanais.
A EDA deu 10 milhões de lucros que querem dividir pelos acionistas, pelo Grupo Bem Saúde e pelo Governo e por alguns outros acionistas. Isto mostra que temos que estar só de um lado ou do outro. Nós estamos do lado de trabalho. Há 10 milhões para distribuir, há lucros de 10 milhões, então melhor-se a vida de quem trabalha. E depois os senhores acionistas também podem levar algum. A questão da valorização dos salários é a questão fundamental. A questão do trabalho sem regras é uma questão que tem que ser também resolvida em termos de contratação coletiva, em termos de direitos dos trabalhadores. Portanto, trabalhar 16 horas por dia não é razoável. O trabalho por turnos tem que ser trabalho considerado. Não podem existir só pretensões do lado do empregador sem que hajam contrapartidas e haja sobretudo respeito pela vida de quem trabalha.
António Salgado Almeida, candidato da CDU pelos Açores às eleições do próximo domingo. O cabeça de lista da Iniciativa Liberal focou-se novamente no tema das acessibilidades numa visita à Associação do Turismo Sustentável do Faial. Para Hugo Almeida, existe falta de vontade política quando se fala nas rotas de obrigação de serviço público.
O ESP continua a ser uma coisa que não se consegue compreender qual o que é que tem para texto. Na minha opinião, o diagnóstico é sempre o mesmo. É falta de vontade política. Os Açores têm ficado sempre em segundo plano. Quando der jeito de falar nos Açores, fala-se. Quando não dá, esquece e ignora-se. Não contem comigo para este peditório.
O candidato reforçou ainda que é preciso descentralizar competências.
Para o poder local, para as autonomias, para as autarquias, para as próprias entidades, para os museus, para as bibliotecas, para que as pessoas possam desenvolver as suas atividades e não estejam sempre dependentes de ter que ligar para um diretor regional, 30 requerimentos, 30 papéis e papelinhos. Continuamos na luta. Desburocratizar, centralizar.
Hugo Almeida, candidato da Iniciativa Liberal pelo Círculo Eleitoral dos Açores. Por seu turno, o candidato do Bloco de Esquerda defendeu esta segunda-feira a necessidade de enfrentar os problemas da toxicodependência e da condição de sem-abrigo com uma abordagem preventiva e humanista centrada na melhoria das condições socioeconómicas da população.
Aquilo que nós vemos neste momento é que justamente existem algumas centenas de pessoas que estão em situação de sem-abrigo, que estão em condições muito deficitárias, muito debilitadas e que precisam justamente de um apoio, de um acompanhamento. funcionamento. Até porque muitas vezes nós temos essas pessoas em consumos ativos, portanto em situação de toxicodependência, que precisam obviamente de um acompanhamento que é, primeiro do que tudo, médico, no caso da toxicodependência, e também, no caso da situação de sem-abrigo, primeiro do que tudo, habitação. É preciso uma rede que seja nacional para as salas de consumo assistido. Neste momento só existem em Lisboa e no Porto. E apesar desses projetos terem funcionado de facto muito bem, e isso estar já escrito, já ser evidente, o facto é que não se generalizou. Certamente que existem custos, mas a verdade é que nós para resolvermos este problema, ou resolvermos este problema, nós também conseguimos poupar muitos custos que estão aqui associados. E nós estamos, acima de tudo, a promover aquilo que é a saúde pública.
Pedro Amaral falava após uma reunião com a Associação Novo Dia, em Ponta Delgada. Os candidatos do Chega pelo Círculo Eleitoral dos Açores denunciaram o estado de degradação de vários edifícios e a fragilidade dos serviços da República instalados no Centro Histórico de Angra do Heroísmo. Durante uma ação de campanha nas ruas da cidade Património Mundial, a comitiva do Chega identificou múltiplas infraestruturas públicas devolutas ou com utilização mínima.
Nós temos uma proposta no nosso programa eleitoral que é o Estado devolver à região, para a região, ou rentabilizar através de serviços públicos ao cidadão, ou mesmo alienar e vender para a economia funcionar. Portanto, a gente tem um Estado que não faz nem deixa fazer. Isso é o que é o grande problema. E é uma vergonha, em centros históricos como Angra do Heroísmo, os edifícios da República estarem todos a cair de podres.
Francisco Lima, cabeça de lista do Chega pelos Açores, salientou ainda que espera aumentar o número de representantes na República.
A nossa fasquia é para o segundo deputado. Nós não temos nenhuma razão para pensar que não vamos eleger um deputado. As pessoas não se manifestam mais devido ao que é sequismo. Porque nós, apesar de 50 anos supostamente democráticos, onde vivemos em democracia, nós temos um que é sequismo, em que se compra muitos votos, se ameaça pessoas, porque a máquina do Estado, esse monstro enorme, ainda é a máquina empregadora.
O candidato concluiu criticando a Aliança Democrática, sublinhando que o seu programa eleitoral tem apenas 3 parágrafos dedicados aos Açores. O candidato do Partido Socialista às eleições do próximo domingo denunciou a acentuada degradação do transporte marítimo de mercadorias nos Açores, responsabilizando diretamente o atual Governo da República pelo colapso do modelo logístico que abastece a região. O número 2 da lista, Sérgio Ávila, alertou para a falta de fiabilidade do transporte marítimo, que está a ter graves consequências, não apenas para as empresas, mas também para as famílias açorianas.
Já não há previsibilidade, há enormes falhas, que faz com que os nossos empresários não consigam adquirir os produtos necessários, faz com que as nossas empresas exportadoras não consigam exportar e fazem com que os nossos consumidores deixem de ter acesso a todos os produtos perecíveis que têm em conta esta instabilidade do sistema de transportes numa empresa adquirir produtos cujo prazo de validade seja curto, porque não chegam cá a tempo piores. O que o PS propõe muito claramente é que deve ser feita uma análise, um estudo de um novo sistema de obrigações de serviço público de transporte marítimo de mercadorias. O atual já não serve às necessidades e está a manter e insistir num modelo que já não serve, está-se a degradar sistematicamente com prejuízo, claro, para a economia regional e para as famílias e consumidores da região.
Sérgio Ávila a reforçar que o Partido Socialista propõe a análise de um novo sistema de obrigações de serviço público de transporte marítimo de mercadorias. O cabeça de lista da coligação PSD-CDS-PPM pelo Círculo dos Açores defendeu esta segunda-feira que a revisão da Lei de Finanças Locais é tão importante quanto a revisão da Lei das Finanças Regionais, considerando que ambas estão em vigor sem alterações desde o tempo da Troika. Falando no final de uma reunião com a delegação regional de ANAF, a Associação Nacional de Freguesias, Paulo Muniz sublinhou a necessidade de introduzir uma discriminação positiva para com os Açores.
Elas hoje em dia fazem e prestam serviços muito maiores e mais abrangentes do que era a sua matriz tradicional, mas precisam de estar financeiramente capacitadas para o fazer, o que não é o caso. Luís Montenegro comprometeu-se a rever quer a Lei de Finanças Regionais, quer a Lei de Finanças Locais. E neste sentido, na Lei de Finanças Locais, nós, eleitos pelos Açores pela AD, vamos ter uma preocupação muito grande de incluir a especificidade e as necessidades das freguesias dos Açores, que são diferentes das do continente, para que nesta revisão da Lei de Finanças Locais elas estejam contempladas e sejam respondidas às suas especificidades. As freguesias hoje são solicitadas para níveis de exigência que não não eram no passado. Desde a assistência social, desde um pendor de acompanhamento do que se passa muito próximo nas freguesias, em várias áreas das infraestruturas, e isso necessita de a capacitação de pessoas, de recursos humanos, com caráter até permanente, para poderem responder a estas solicitações.
Paulo Muniz a destacar o aumento das verbas destinadas à contratação de recursos humanos, uma das propostas de revisão.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Refletir e partilhar conhecimentos sobre soluções eficientes e sustentáveis para a iluminação pública é o objetivo das jornadas técnicas que a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, a SPEA, e a Direção Regional das Políticas Marítimas promovem quarta e quinta-feira em Ponta Delgada. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Sob o tema Novos Desafios na Iluminação Pública, o evento vai reunir diversos especialistas na área.
E o objetivo destas jornadas técnicas é nós vamos trazer convidados especialistas na área da iluminação pública e vamos demonstrar também alguns exemplos que já têm sido desenvolvidos no âmbito do projeto de soluções que podem ser adotadas para criar uma iluminação exterior, uma iluminação pública eficiente, que cumpra as necessidades das pessoas. Obviamente as pessoas precisam de luz à noite, mas que ao mesmo tempo seja sustentável e respeitoso com a biodiversidade e até com a própria saúde das pessoas.
A Azucena de la Cruz, coordenadora da SPEA Açores. As jornadas vão abordar temas como a poluição luminosa, eficiência energética e o impacto na biodiversidade. A responsável defende que o futuro da iluminação pública deverá passar por uma transição para tecnologias mais sustentáveis e adequadas.
Se nós já criamos um projeto com uma iluminação que pode não ser a mais adequada, isto continua a acontecer, depois fica muito caro alterar aquele projeto que já está construído, já se gastou um dinheiro a instalar aquela iluminação, agora não podemos alterá-la imediatamente. Portanto, daí o nosso interesse em criar estas jornadas e incentivar e dar informação sobre quais é que podem ser estas melhores características dos projetos à partida para que esta transição para uma iluminação pública mais sustentável e mais adequada seja feita mais facilmente.
As jornadas técnicas Novos Desafios na Iluminação Pública decorrem amanhã e quinta-feira na Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada. Destina-se a decisores políticos, técnicos municipais e entidades públicas e privadas ligadas à área da energia, ambiente e ordenamento do território. Iniciativa insere-se no projeto Life Natura at Night, que tem vindo a trabalhar na redução dos efeitos da poluição luminosa na região da Macaronésia.
E é com a Cristina Silva, da Rádio Atlântida, que colocamos um ponto final neste Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.